uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
You're leaving the sleepy little town. Bright lights must have caught your eye, 'cause you ain't hanging around. No, people been talking, so you're making a mistake. Gotta get on that greyhound, forget about what they say, just walk on by. Walk on by. Don't look over your shoulder, keep your head up high, just walk on by. Things about the city, I'm told that they're true. Better watch out for those guys out there, they're gonna hit on you. So don't talk to no strangers, no, it ain't your style. Don't give up when the chips are down, just turn around and smile. Just walk on by. Walk on by. Don't look over your shoulder, keep your head up high. Just walk on by. To know why you're old enough to know why. You're standing at the station, you got a ticket in your hand. Guess you got your mind made up, you gotta get out while you can. Don't say I never told you, now the rest is up to you. Streets can be a battlefield when it's hard to make it through. Just walk on by. Walk on by. Don't look over your shoulder. Keep your head up high. Just walk on by. Walk on by. You're a little bit lonely. You're a little bit shy. Just walk on by.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia às 13 horas, onde nós falamos um pouquinho aqui sobre a temática espiritual, juntando todas as informações do Antigo Oriente com as informações do Moderno Ocidente, fazendo então uma síntese bem equilibrada e estudando assim de forma bem universalista os chakras, a aura, as experiências fora do corpo, as questões que envolvem vida após a morte, karma, reencarnação, despertar da consciência, maturidade espiritual, progresso, equilíbrio, avanço na senda espiritual e humana e daí por diante. Nosso programa que está no ar desde o ano de 1999, vamos fazer agora, finalzinho de julho, 11 anos de programa, exceção do ano de 2003, que eu fiquei alguns meses sem fazer o programa, mas o tempo passa. Tem aqui na parte técnica comigo meu amigo Evaldo Ribeiro, que desde aquela época, né, é tempão, hein, Evaldo? Oh, já vai 11 anos de programa, aí você já está na rádio já há 14, né? Olha como o tempo passa, cara. Daqui a pouco a gente fala assim, 20 anos. Olha, né? Pelo menos a gente está produzindo alguma coisa legal, tentando passar alguma coisa boa. E o legal disso é passar isso como um ser humano, não como um mestre, um guru, mas como um ser humano compartilhando um pouquinho daquilo de bom que tem. Cada um de nós tem qualidades e defeitos, todos nós. E o objetivo de estudos espirituais é despertar o avanço dessas qualidades, a ampliação da virtude, e lentamente a gente vai diminuindo os defeitos, as besteiras, as tolices da gente, melhorando um pouquinho a cada dia. Se nós melhorarmos um pouquinho a cada dia, ao longo de uma vida teremos melhorado bastante dentro de uma média. O problema, Evaldo, que eu descobri que as pessoas colocam alvos enormes na frente que elas de per si já sabem que não vão chegar. Então, por exemplo, qual é o meu alvo? Quero me tornar um mestre. Não vai dar nessa vida. Ah, eu quero me tornar um anjo. Também não vai dar. Eu queria ser alguém ascensionado. Também não vai dar. O que dá para você ser um ser humano melhor, torcendo para que na saída, na hora da morte, você esteja melhor do que na hora da entrada, que foi o nascimento? Se tiver um pouquinho melhor, desencarna soltando fogos, que já é uma raridade. Então o objetivo não é tornar-se um mestre ou um anjo, mas a gente mesmo melhorado lá na frente. E é isso que é o objetivo. E se a pessoa estiver preocupada com coisas grandiosas, ela não vai perceber a melhoria que ela vai ter no gradativa. Todo dia é um pequeno passo, e ela não vai observar o pequeno passo, porque está querendo observar passos de gigante, e não vai conseguir nem o de gigante, e aí vai tropeçar e não vai fazer direito nem o pequenininho. Eu descobri isso na prática, Evaldo, observando as pessoas. Elas querem fazer coisas enormes e fazem pessimamente as coisas pequenas e mais próximas. Que tal começar pelas pequenininhas e fazendo direitinho, né? E ir crescendo, tipo, dar bom dia pro porteiro quando você passar na portaria, né? Tá preocupado com a coisa cósmica, o anjo não viu o porteiro para dar bom dia, sabe? É procurar levar uma palavra legal para quem não está bem, procurar irradiar uma energia que melhore o contexto da humanidade de alguma forma, sei lá, fazer alguma coisa boa dentro das condições que você tem. E cada um de nós tem condições, tem qualidades, tem um monte de coisa boa, e aí a gente vai progredindo, avançando, e assim, ao final da vida, talvez a gente possa dizer lá em cima, olha, valeu a pena, entre qualidade e defeito, fui crescendo, ampliando e levando as coisas da maneira que foi possível. Bom, nós vamos dar sequência hoje à parte dos chakras, que nós já estamos fazendo isso há vários programas. No programa anterior eu falei do chakra coronário, o chakra da coroa, o chakra do topo da cabeça, o chakra mais elevado, responsável pela expansão da consciência, aqueles estados de consciência cósmica chamados no Oriente, notadamente na Índia, em sânscrito, pelos yogis de Samadhi, chamado pelos budistas de Satori, chamado pelos ocultistas de estado de consciência cósmica, e notadamente na teosofia, expansão da consciência. Pois bem, vamos descer a partir do chakra do alta cabeça e vamos de um a um até a base da coluna. Como eu expliquei no programa anterior, em estudos de Kundalini, você começa a estudando chakras de baixo para cima. Mas numa descrição teórica, como essa que eu estou fazendo aqui na rádio, podemos começar por qualquer chakra. Então eu escolhi começar pelo alto da cabeça, que é o chakra mais avançado. Descendo nessa sequência de cima, do mais avançado para baixo, nós temos o chakra frontal no meio da testa. Esse chakra é um ponto energético que se conecta lá dentro da cabeça na glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. A glândula hipófise é a glândula de comando do sistema endócrino. Ela libera determinados comandos e determinados hormônios que ativam todas as outras glândulas abaixo dela nos diversos processos metabólicos do corpo. Essa glândula só não comanda a glândula pineal, que está um pouco mais acima e mais para dentro da cabeça, logo abaixo do cérebro, e a pineal, como vocês já sabem, ligada ao topo da cabeça, ao chakra coronário. A glândula hipófise, então, está conectada com o chakra frontal. O ponto focal do chakra frontal lá dentro é a hipófise, irradiando uma abertura que se abre bem no meio da testa. Por isso ele é chamado de chakra frontal, mas o seu nome em sânscrito original é Ajna. Às vezes alguém chama também Ajna. Né? Outros chamam Ajna em português. Simplesmente a tradução é comando ou centro de comando. Então está claro que o nome em sânscrito do chakra, Ajna, significando comando, tem mais a ver com a função da glândula hipófise ao qual ele está conectado do que propriamente com a função energética do chakra. E isso também evidencia que os antigos iogues na Índia conheciam o sistema endócrino, tanto que já sabiam que o chakra frontal estava ligado com a glândula hipófise. Mas como é que esses hindus sabiam disso milhares de anos atrás, por exemplo, sem tomografia? Provavelmente, pela clarividência, aqueles mestres da Índia antiga observavam o sistema de chakras por um ponto de vista psíquico e energético, usando de suas faculdades parapsíquicas bem desenvolvidas e bem equilibradas. O chakra frontal energiza os olhos, a raiz do nariz e é, portanto, então um chakra ligado à visão. É também ligado à parte alta da respiração. Esse chakra, quando ativado, quando bem desenvolvido, e expandindo-se para fora, ele desperta duas capacidades parapsíquicas muito interessantes, a intuição e também a clarividência. Outra coisa, esse é o chakra do aprendizado, porque dos nossos 5 sentidos, o que nós usamos mais é o sentido da visão. 90% da nossa energia cerebral escapa pelos olhos quando nós colocamos a visão em algum lugar, o foco visual. Exceção feita aos deficientes visuais, que, devido à deficiência da visão, eles acabam desenvolvendo o tato muito exacerbado, a audição muito acurada, né, para poder compensar a falta de visão. E o chakra da testa, como lida com a questão das imagens mentais na tela mental interna frontal da gente, é um chakra super excitado, porque boa parte da nossa energia vaza pelos olhos olhando as coisas e ao mesmo tempo julgando, comentando, opinando. E então usamos os olhos para ler, para observar. Por isso é o chakra do aprendizado. Inclusive, sendo o chakra do aprendizado, esse chakra trabalha com conhecimento. Mas conhecimento não é sabedoria. Então podemos dizer que o mundo está cheio de gente com muito conhecimento sem nenhuma sabedoria. E a história está repleta de exemplos disso. Então, o chakra da testa, o frontal, o chakra do conhecimento, enquanto que o chakra do topo da cabeça, o chakra da sabedoria, que é um parâmetro maior e mais avançado, que, em conjunto, trata do equilíbrio do conhecimento com alegria, com amor e todas as qualidades e capacidades sadias do ser humano. Outra coisa, o conhecimento mal aplicado e mal usado pode desenvolver uma arrogância muito grande na pessoa. Então, o chakra frontal, às vezes, a gente fala assim, ih, virou um egão, quer dizer, um ego exacerbado. Quando a pessoa, de repente, estuda muito e começa a humilhar os outros que não têm condição de estudar direitinho. Ela ficou presa no conhecimento dela e ela fala assim, eu não vou te explicar. Por quê? Porque você não vai entender e eu não vou perder meu tempo, seu burro. Então, isso é uma coisa de arrogância muito grande. Que adianta uma pessoa ter tanto conhecimento e ser tão péssima nas relações humanas e sequer respeitar o outro ser humano, que muitas vezes não tem o acesso ao conhecimento que ela tem, mas pode ter um sentimento elevado que ela não tem, pode ter uma boa relação humana com os outros que o outro preso só no conhecimento não tem. Entretanto, o conhecimento tem uma parte ótima nele, ele liquida a ignorância. E sem a ignorância, você conhece o mecanismo das coisas. Portanto, você sabe por onde vai, sem fazer besteira, sem tropeçar. O problema não está no conhecimento, que não é bom ou ruim, mas na maneira como nós trabalhamos com conhecimento. Se nós colocarmos no conhecimento amor, ética e alegria, o conhecimento vai alavancar um processo de crescimento para nós chegarmos à verdadeira sabedoria, que é algo muito mais abrangente. Então, o chakra da testa é muito importante. Do conjunto dos 7 chakras principais, ele talvez seja o chakra que as pessoas mais têm sensibilidade com ele. Porque como está ligado à visão, e nós usamos a visão para quase tudo, né, é um chakra que está sempre pulsando. Muitas vezes as pessoas sentem uma pulsação na testa, parece um coraçãozinho batendo, pulsando dentro da testa. É o chakra frontal. Naturalmente, que um médico, um patologista, ele vai fazer um exame de um cadáver e não acha chakra nenhum ali, e ele vai dizer que chakra não existe. Só que eu quero a explicação médica de como é que uma pessoa está sentindo pulsação na testa, se a testa é uma placa de osso dura, não tem nada mole para pulsar. Hein, Evaldo? A pergunta é que, como é que o médico vai me responder isso? Olha, doutor, eu estou tendo uma pulsação na minha testa, parece um coraçãozinho batendo. Me explica, a testa é uma placa de osso duro. O que tem mole aqui para pulsar? Como é que o médico vai te explicar isso? Né? Uma vez um médico cético chegou para mim e disse assim, não será uma veia ali que está meio que, sei lá, inflamando ou alguma coisa? Eu falei, mas ela só inflama na hora que eu tenho clarividência? Toda hora mexer com a parte energética, ela inflama só nesse instante? Né? Então não tem lógica. Depois ele concluiu que o argumento dele não estava muito sólido para isso. Então ele deixou em aberto, depois eu nunca mais o vi para saber qual conclusão que ele chegou, mas a que eu sei é essa, uma pulsação de energia na testa e estirado de muitos anos de experiência, não só minha, mas de outros médios e sensitivos bons, que eu conheço. Chakra da testa, então, chakra frontal, um dos mais importantes dentro do conjunto dos 7 chakras principais. Outra coisa, como é o chakra da clarividência, Valdo, de vez em quando alguém chega e fala assim, ô Wagner, você conhece algum exercício para ativar a clarividência? Sim, conheço. Você pode ensinar? Não, não vou ensinar. Por quê? Primeiro, me responde uma coisa. Antes de você abrir a clarividência, você está preparado e tem maturidade para conviver com o que você vai ver? Outra, você tem medo de espíritos ou do invisível? Se você tem medo, para que você quer abrir para ver aquilo que você mais tem medo? É melhor não ver. Então, antes da clarividência aberta, é necessário maturidade, consciência, responsabilidade para conviver com a possibilidade das coisas que você observará. E quem é clarividente também tem que ter a seguinte noção. Clarividência é uma capacidade parapsíquica. Não significa qualidade de caráter. A pessoa pode ter a clarividência e ser canalha. Não é verdade, Evaldo? Clarividência é só capacidade. Boa ou ruim é como você lida com isso. Então tem gente lidando de forma errada e tem gente lidando de forma criativa e ajudando o mundo com essa capacidade. Outra coisa, quem é clarividente tem que evitar julgamento em cima do que vê. Porque se cada coisa que você ficar vendo no outro, você ficar julgando, você está perdido. E sempre lembrando, os seres humanos são muito parecidos. Muito provavelmente, o que você está vendo no outro, talvez você também tenha. Então, evite julgamentos e use essa capacidade para o bem, para crescer, para ampliar a consciência, para tocar as coisas em frente. Também é um alerta importante de que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que enlouqueceram por causa de capacidades parapsíquicas, porque não tinham maturidade para conviver com elas. Então, obviamente que no meio daquela loucura toda, com seus diversos casos, é claro, e cada caso é um caso, eu não vou generalizar, tem sempre um ou outro clarividente lá que vê espírito, se embola com a sua loucura ou ficou louco até por causa disso. Então, capacidades parapsíquicas, incluindo a clarividência, só podem ser despertadas se a pessoa não tiver medo do invisível, souber lidar com o mundo espiritual de uma forma equilibrada e tranquila, e para isso precisa tempo, precisa estudo. Então não adianta uma técnica que abra rapidamente a clarividência se não houver o tempo de maturação e equilíbrio e conhecimento e consciência para lidar com isso daí. Mas que o chakra da testa é o responsável pela clarividência é, e às vezes surgem flashes de clarividência espontânea, de repente um clarão, de repente algo que a pessoa viu. Bom, o Evaldo está me avisando ali do tempo. No próximo programa vamos abordar o chakra da garganta, Evaldo. Estamos praticamente um por programa e está sendo legal. Muitos ouvintes estão ligando, mandando e-mails, parabenizando aí essa sequência que nós estamos fazendo sobre os chakras, porque esclarece muito. Gente, é o seguinte, eu cheguei aqui hoje e o Evaldo me mostrou uma gravação antiga do Toninho, o nosso chefe aqui da técnica, que é quem é aquela voz da abertura do programa, da vinheta de abertura e do final. E ele gravou um texto meu há alguns anos, e o Evaldo estava me mostrando a gravação, não lembrava. E esse texto na gravação dele deve ter uns 3 minutos e meio. Então eu vou parar a explicação dos chakras aqui e vou deixar rolando esse texto para vocês. Aí depois, no finalzinho do programa, a gente encerra, e aí no próximo programa o chakra da garganta. Tudo pronto aí, Evaldo? Então, por favor, libere esse texto aí pra gente, que é um texto muito bonito, e eu quero agradecer o Toninho por ter gravado esse texto. E a trilha sonora de fundo é do Dave Arkenstone. É muito bonita essa música. É tapete sonoro, né? Você aprendeu isso com o Tomás, que por sua vez aprendeu isso comigo. O tapete sonoro por onde vai viajar a gravação por cima. Dave Arkenstone, vocês vão escutar um texto na voz do Toninho Nascimento, um texto que eu escrevi há alguns anos que é muito bonito. Vamos lá, Evaldo.
Viajando espiritualmente pelo céu das crianças. Quando a graça volta aos olhos de quem ama e compreende realmente. Amigo, não chore mais. Sua criança não deixou de existir. Ela agora mora no céu das crianças e brinca voando com seres celestes. Ela ri como nunca e se lembra dos pais, sim. Como poderia não lembrar se foi tão amada? E o céu também sabe disso. E Deus também. Aqui embaixo, quem sabe é o seu coração. Além de sua mente, ele sente a pulsação da vida. O coração sente a criança brincando em algum lugar. Você se lembra do lago em que passeava com ela? Ela lembra de jogar milho para as aves e sabe o quanto era amada. Agora você diz que sem ela o lago não tem graça. No entanto, o lago é o mesmo. Está cheio de outros pais e crianças. O que ficou sem graça foi o seu olhar, iludido de saudade alienante. Isso porque você não é capaz de ser feliz vendo a felicidade alheia. O lago continua lindo. E outras crianças enchem a atmosfera de graça. Não, meu amigo. Foi você que perdeu o brilho. E as aves perderam o seu milho. Então volte lá e jogue milho para elas, como a sua criança tanto gostava. Olhe para os outros pais e sinta-se feliz por eles. Olhe o sol brilhando lá em cima. Respire. E se chover, tome um banho de chuva, cante alguma coisa de coração. Recupere a graça em homenagem à criança que você tanto ama. Lá no céu, lá vão dizer para ela que você está bem. Os anjos também o conhecem. E durante o seu sono, poderão levá-lo espiritualmente para visitá-la. Se puder, não por transferência ou compensação afetiva, ajude alguma criança. Em homenagem à sua criança, recupere o seu viver e siga em frente. Nada de ir ao cemitério chorar. Trate de visitá-la lá no céu, em espírito e luz. Nada de luto. Senão você assustará as aves quando for jogar o milho, lembra? Não faça a sua criança perguntar aos anjos por que o seu pai ficou tão triste. Olhe para cima e dê um sorriso. Lembre-se do encanto dela e ria mais ainda. Não mande limpar a tumba, pois ela nunca esteve lá. Mas limpe a sua mente. Agora volte a viver por ela. Lá em cima, ela brinca. Aqui embaixo, você também.
Ok, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse texto, essa trilha sonora do Dave Arkenstone. É muito bonita. Se eu não me engano, essa música se chama So Far Away. Né? Eu não tenho certeza porque eu não estou com o CD original aqui. O nosso telefone de contato aqui em São Paulo é 2063-5381 e 2915-7351. O site na internet, que é um dos maiores sites do país sobre temas espirituais, lá tem muita coisa sobre chakras, sobre projeção astral, é o www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. Inclusive, provavelmente na semana que vem ou na seguinte, nós vamos entrar com um site novo do IPPB. Estamos trabalhando aí há meses em cima disso, os meus amigos Zenk e Vladimir. E se Deus quiser, daqui na semana que vem ou na outra, vamos ter um site novo no ar, Evaldo. O site do IPPB todo reformulado, está lindo e com novas sessões, com muito mais material, muito mais amplo. Aí eu avisarei isso aí no próximo programa para vocês, o dia que o site vai entrar no ar. Tudo em cima aí, Evaldo. Chegamos ao fim? Então tá, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Evaldo, ali pela ajuda. Semana que vem a gente continua a partir do Chakra da Garganta. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.